As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. É uma indicação de última hora, já confirmada à ERTS por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana. Um homem foi assassinado na manhã desta sexta-feira na localidade de Rubária, concelho de Ferreira do Zêzere. O alerta foi dado pelas 7h40, sendo que esteve em causa um ataque com recurso à arma branca, crime cometido por outro indivíduo. Entretanto, já detido pelas autoridades, estão por esclarecer os contornos deste homicídio, sendo que a Polícia Judiciária irá assumir o controle das investigações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, disse na recente reunião do Executivo Municipal que está a ser preparado, dentro da normalidade possível, face à atual situação de pandemia que vivemos, o regresso das atividades desportivas aos equipamentos da autarquia. O autarca deu conta que, nas últimas semanas, o município tem levado a cabo um conjunto de ações, entre as quais a revisão dos planos de contingência dos diferentes espaços com vista a esse regresso.
A tentar preparar, aos poucos está-se a preparar um possível regresso à nova normalidade. Portanto, ainda a semana que passou, por exemplo, revimos todo o plano de contingência dos vários espaços, portanto, essencialmente dos pavilhões e do estádio municipal, para esta realidade. E, claro, temos vindo sempre a levar a linha de conta, não só as recomendações da DGS, mas também das federações de cada modalidade em particular. E nós, felizmente, como sabem, temos muitas modalidades, mas isso depois também complica um bocadinho nesta situação as normas que temos que ter ou que devemos ter especificamente para cada modalidade e para o uso geral das instalações. Mas, como dizia, estamos semana a semana a avaliar e aos poucos a iniciar a utilização, portanto, como dizia, particularmente dos pavilhões e do estádio municipal. Porque falar em pavilhões, como sabem, nós nunca fizemos uma referência muito específica a isto, até porque não é suposto que algumas questões dos planos de contingência sejam públicos, por várias razões de segurança, mas não era difícil ainda assim, pelo menos ao longo dos meses, perceber que tínhamos, por exemplo, o pavilhão Nuno Álvares reservado, portanto esteve sempre montado com camas de campanha, digamos assim, foi em articulação com o nosso Regimento de Infantaria 15, e portanto tivemos-o sempre montado. Aliás, foi infelizmente usado apenas uma noite, a primeira noite do surto da Riva Sabores. Esse pavilhão vai agora ser desmontado para, enfim, tivemos aqui que optar entre uma situação e outra, e portanto vamos querer também que esse pavilhão também regresse à normalidade.
Foi detectada mais uma infecção Covid-19 no concelho de Alcanena, naquele que é o único caso das últimas 24 horas em todo o Médio Tejo. Desta forma, a região tem contabilizadas 499 doenças desde o início da pandemia, 63 das quais ainda ativas. Quanto a boas notícias, registro para mais 5 altas, 2 em Tomar e em Orém e 1 em Abrantes. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o concelho de Mação é agora aquele com o maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas com 14 e Abrantes com 10. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 117 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 52 infectados, dos quais 42 estão curados. Em Troncamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortos. Mação tem 26 infecções com 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual, com 2 casos, ambos já recuperados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata de Tomar apresentou como proposta a criação de uma ciclovia que liga as principais cidades e vilas do Médio Tejo. Projeto este que mereceu a concordância da maioria do Partido Socialista. Luís Ramos, vereador do PSD, apresentou a ideia, admitindo que pode parecer um projeto algo utópico e ambicioso, mas acredita ser possível ligar Tomar, entroncamento, Torres Novas, Orém, Abrantes ou Ferreira do Zêzere, através de uma ciclovia.
É muito importante essa mobilidade entre as principais cidades do Médio Tejo. Está disponível um fundo ambiental para a construção de ciclovias no âmbito de Portugal Ciclável, dirigido a municípios contíguos que pretendam construir ciclovias entre os seus territórios ou a comunidades intermunicipais. Este apoio pretende promover o uso da bicicleta em meio urbano, em deslocações pendulares e como complemento à oferta de transportes. Sendo esta uma oportunidade, propomos que a Câmara Municipal de Tomar assuma a iniciativa e a liderança de se avançar em articulação com a comunidade intermunicipal e os municípios do Médio Tejo, sobretudo, são viáveis à implementação de um projeto desta natureza. Com a realização de um estudo para a criação de uma ecovia que liga as principais cidades e vilas do Médio Tejo, delineando percursos e desenvolvendo infraestruturas que incentivem o uso dos habitantes deste território de um meio de transporte mais ecológico, como é o caso da bicicleta.
Embora já a funcionar durante o verão, na EB1 Santa Iria, o definitivo espaço de ATL naquela escola, dirigido aos alunos do primeiro ciclo, entrou esta quinta-feira em funcionamento, tendo contado com a visita simbólica de representantes do município de Tomar e da Associação de Pais da anterior escola Infante Dom Henrique, que foram parceiros na obra de reconversão do antigo bloco de balneários há muito desativado. A obra pretendeu assim criar melhores condições para a ocupação de tempos livres dos alunos do primeiro ciclo que, a partir deste ano, na sequência do encerramento da Infante, transitam para a Santa Iria, que assim passa a ser uma escola integrada com primeiro, segundo e terceiro ciclo. Na ocasião, foi igualmente feita uma visita às novas salas de aula, já devidamente preparadas, para o novo escalão etário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde o passado dia 2 de setembro, na zona histórica, na Sertã, o trânsito está condicionado por motivos de obras. Trata-se da segunda fase da intervenção da empreitada, revalorização da Praça da República e Zona Histórica, com ligação à Igreja da Misericórdia. Os trabalhos a executar abrangem demolições e remoção de pavimentos, chancis, guias, movimento de terras, abertura e fecho de valas, assim como a execução de passeios e pavimentos e a montagem de mobiliário urbano, entre outro tipo de intervenções. Esta segunda fase de intervenção incide na zona histórica em ligação à Igreja da Misericórdia, provocando condicionamentos no trânsito previsivelmente até 31 de dezembro. A circulação de veículos e peões não será afetada. Estão garantidos acessos pedonais, passadiços para zonas com valas e vias de circulação automóvel para moradores. Sempre que possível, os caminhos de circulação pedonal são regularizados para evitar quedas. Será assegurado acesso a eventuais marcos de incêndio e serão garantidos acessos para veículos de emergência. A Câmara Municipal da Sertã apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos resultantes dos trabalhos realizados e da supressão temporária do estacionamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito das ações de capacitação e animação de território integradas na estratégia local, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, vai reiniciar as ações de um dia na freguesia de, em que a prioridade será dada às juntas de freguesia associadas da ADIRN. Jorge Rodrigues, o coordenador local da associação, antecipou para a ERTS os objetivos desta ação, que tem agendada para esta sexta-feira uma deslocação à freguesia de Moitas Venda, no concelho de Alcanena.
É uma ação que nós já desenvolvemos há algum tempo, que é visitar as freguesias para tentar detectar o potencial das mesmas e articular as nossas propostas de desenvolvimento local. Nesta volta que iniciamos há algum tempo na freguesia de São Pedro, demos prioridade àquelas juntas de freguesia que são associadas da ADIRN, prioridade no sentido de serem as primeiras a ser visitadas. E aproveitámos também a ocasião de estar em lançamento o programa Mais Coeso. Portanto, é isso que vamos fazer a Moitas Vendas, sexta-feira, depois se seguirão outras, falar um pouco sobre o Mais Coeso, com os promotores que quiserem algum esclarecimento, falar também com as entidades que têm projetos aprovados na freguesia, aprovados pela ADIRN, ou que queiram vir a ter projetos aprovados ou candidaturas, para podermos pensar desde já a estratégia a implementar no futuro próximo, não é? Como sabemos, o próximo quadro comunitário vai ser antecipado. Vêm muitos apoios para a retoma. As associações de desenvolvimento, e a ADIRN enquadra-se nelas, vão ter palavra a dizer sobre esse apoio à retoma e, por isso, queremos estar no terreno, queremos conhecer para depois mais facilmente defender e canalizar fundos para este território. A informação que nós temos é que vai existir disponibilidades financeiras, por exemplo, mais coeso, que o concurso que nós abrimos tem uma dotação financeira bastante limitada, mas houve compromisso na sessão da apresentação da Ministra do Trabalho e da Ministra da Coesão de que haverá mais dinheiro para o emprego, se for necessário mais dinheiro, e deve ser, porque já há muitas candidaturas carregadas. Relativamente aos outros fundos, o que nós sabemos agora, informalmente, não há documentos escritos, é que haverá uma antecipação dos dinheiros do próximo quadro para aplicar de imediato para ajuda a esta fase difícil e haverá também um apoio extraordinário à retoma da atividade. Não existe os apoios, os concursos, avisos de concursos ainda em concreto abertos, mas acreditamos que em breve haverá essa disponibilidade de dinheiro. E realmente o quadro atual, que estaria a acabar agora em 2020, execuções até 2022, no caso das associações contou com pouco dinheiro, comparativamente com o anterior, mas devido a toda esta situação que se gerou com a pandemia, haverá agora uma inversão da tendência e haverá o aproveitar da proximidade que as associações têm com o território para também colocar mais rapidamente esse dinheiro ao dispor da economia das populações residentes. A tendência é essa, mas realmente neste momento ainda não existe nada em concreto, excepto o mais coeso.
O presidente da direção da NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, Domingos Chambel, foi recebido no espaço do Conselho de Vila Nova da Barquinha pelo presidente da Câmara Municipal, Fernando Freire, eleito a 27 de julho responsável por aquela associação, encontra-se em périplo pelas autarquias da região e apresentou ali as linhas gerais da estratégia da atual direção entre as várias temáticas discutidas nesta primeira reunião de trabalho com o responsável pelo Executivo Municipal. Foram referidas a importância do ensino e formação de excelência para o desenvolvimento económico, a cooperação intermunicipal e a criação de uma plataforma logística, tendo como pilares a ferrovia, as vias de comunicação, nomeadamente a conclusão da A13 e pontes rodoviárias sobre o Tejo, bem como a criação de um aeroporto em Tanques para utilização comercial de mercadorias. Domingos Chambel visitou ainda o CAIS, o espaço empresarial situado no coração da vila, que entrará em funcionamento a 1 de outubro, estando disponíveis ainda espaços para coworking e instalação virtual de empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada na última reunião de Câmara uma proposta de acordo de colaboração a celebrar com a Movi Jovem para a adesão do município de Torres Novas ao cartão jovem municipal que se destina aos jovens residentes ou a frequentar os estabelecimentos de ensino no Conselho de Torres Novas que tenham entre 12 e 29 anos de idade. Com a validade de um ano a contar da data da aquisição, o cartão jovem municipal tem um custo de 10 euros, prevendo-se ainda, com a correta utilização do código único, um desconto de 30% que possibilita a disponibilização aos municípios do cartão jovem municipal a um preço mais reduzido. Os portadores têm acesso a todas as vantagens inerentes atuais e futuras ao cartão jovem, que proporciona aos seus titulares mais de 40 mil benefícios, dos quais 4 mil são nacionais, incluindo ainda as vantagens específicas que são disponibilizadas pelos próprios serviços camarários e por outras entidades do setor privado, nomeadamente provenientes do comércio local, que pretendem associar-se futuramente à iniciativa e proporcionar mais benefícios ou descontos ao utilizador.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Até dia 10 de setembro, pelo menos, o Conselho de Tomar vai registar temperaturas máximas superiores aos 37 graus, um cenário que configura uma onda de calor com a qual se deverá ter cuidados redobrados, em especial as crianças, os idosos e ainda os grupos de risco. Só a partir do dia 11, ainda segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é que haverá algumas nuvens, ainda que de precipitação nem sinal. Não quer mais então recordar os conselhos úteis para poder lidar com o calor, aqui pela voz da Delegada de Saúde, Maria dos Anjos Prata.
E sobretudo em pessoas idosas, e se nesta pandemia as pessoas idosas poderão ser as mais afetadas, com o calor serão os idosos e as crianças. As crianças também é preciso ter muito cuidado com o calor, desidratam com muita facilidade, assim como os idosos, além dos doentes com algumas doenças crónicas, cardíacas, respiratórias, renais, pessoas que fazem diálises, os diabéticos. É preciso muito cuidado, portanto, nestas situações. a oferta de água para as pessoas beberem água, porque sobretudo os nossos idosos são pessoas que não bebem muita água. E as crianças também não. Temos que lhes dar, se calhar, uma água disfarçada em chá, em sopas frias, evitar as horas de maior calor, de andar na rua, de apanhar calor, o arejar as casas de noite em que está mais fresco para que depois de manhã, quando começa o calor, se fechem as portas para não deixar entrar o calor e conservar o fresco que se pode obter de noite. O andar vestido com roupas claras e com roupas mais largas, não juntas ao corpo, porque ajuda realmente a que não haja sudação e que não haja a perda de água. O nosso corpo, 70% do nosso corpo é de água e, portanto, nós temos que ir fornecendo ao nosso organismo a água que vamos perdendo por causa do calor. Mesmo que não se sinta que estamos a transpirar, vamos perdendo água através da sudação e através da urina. Portanto, vamos perdendo água, devemos combater isso, devemos beber muita água e evitar, efetivamente, a saída à rua nas horas de calor. Se for mesmo imprescindível sair, não nos podemos esquecer de proteger a cabeça, proteger as extremidades, as orelhas, a parte cervical do pescoço, a parte de trás do pescoço e efetivamente, o uso de um protetor solar de alto nível de proteção para, efetivamente, não apanhar nenhum escaldão, para não queimar a pele e para não, mais uma vez, não perdermos os líquidos que tão necessários são ao nosso corpo.
A grande final do concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular realiza-se já neste sábado 5 de setembro no Castelo de Bragança, com transmissão em direto a partir das 21h40 na RTP. Depois de 504 candidaturas, restaram os 14 patrimónios finalistas a concurso. Neste sábado, ao longo do dia, com Sónia Araújo, Hélder Reis e Tiago Góes Ferreira, vão ser dados a conhecer todos os pormenores e curiosidades sobre os finalistas à eleição das 7 Maravilhas da Cultura Popular. Apenas 7 patrimónios serão eleitos pelos portugueses. O distrito de Santarém tem um representante nesta final, a festa da bênção do gado de Riachos, no Conselho de Torres Novas. A votação dos 14 patrimónios finalistas termina então neste sábado, durante a gala de declaração oficial, apresentada por Catarina Furtado e José Carlos Malato. Para votar na festa da bênção do gado, basta marcar o número de telefone 760-207-752. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.